Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Está começando a terceira edição do programa Data Basket, o basquete de raiz. Hoje, com várias atrações, muitos assuntos diferentes envolvendo basquete e todas as suas vertentes. No basquetebol, como em qualquer outra modalidade esportiva, tem-se feito uso da ciência para obter melhores resultados. E a psicologia do esporte é uma das disciplinas que aparece com destaque nessa procura. Conversamos com a psicóloga Hortência Rosito, que falou bastante sobre o tema e explicou coisas importantes.
Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Frederico Batalha. Bem, inevitável citar a Grécia Antiga, o grande berço da civilização, que já traçava suas primeiras ideias quanto à psicologia do esporte. No século XX, ela teve início na Rússia, nos Estados Unidos, os primeiros estudos, e no Brasil, através do psicometrista João Carvalhais, que participou da Copa do Mundo na Suécia, e depois fez parte da equipe técnica do São Paulo Futebol Clube, dando início à psicologia esportiva no Brasil.
E a psicologia esportiva num grupo de atletas, seja futebol, basquete, que é o nosso assunto principal, ou qualquer outra modalidade, pode ajudar no quê?
O treinamento psicológico deve participar lado a lado do treinamento físico, técnico e tático. Assim como é imprescindível essas três modalidades de treinamento, é imprescindível também o psicológico. O objetivo é o autoconhecimento, e é aí que vai favorecer o atleta, trabalhar o equilíbrio psicológico, cujo objetivo é a vitória. No final da história, o objetivo é a vitória. Mas o favorecimento está no equilíbrio psicológico. A psicologia do esporte vai lidar com a personalidade, a motivação, a dinâmica de grupo, a agressão e violência, motivação e o bem-estar psicológico. Muitos clubes também fazem estudo de caso para traçar o perfil de cada atleta e assim realizar suas convocações.
E podemos dizer que situações de estresse que vive um atleta normalmente, principalmente numa competição de alto nível como o Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos, em que o grupo precisa buscar um resultado positivo porque tem a pressão normal do profissional, a pressão da comissão técnica, a pressão dos dirigentes e dos torcedores, enfim, porque ele está representando uma nação. Dá para se trabalhar isso com o atleta para que ele chegue emocionalmente preparado e não ocorra que nem, por exemplo, citar um exemplo do futebol, o Thiago Silva, que antes de uma decisão chorou copiosamente e depois dava para perceber que ele não estava emocionalmente preparado? Dá para se fazer um treinamento que o atleta fique pronto?
Sim, você utilizou, Frederico, a questão mais importante, a pressão. O atleta é vulnerável, é intensamente exposto à pressão. Então, respondendo a sua pergunta, se é possível esse treinamento? Sim, desde que a longo prazo, contínuo e nunca como pronto-socorro, como emergência, como bombeiro. Mais uma vez eu repito, lado a lado do treinamento físico, técnico e tático. É possível sim, porém dentro de um trabalho contínuo. Também continuando o que você perguntou, o atleta é exposto a várias fontes de estresse. A pressão é a mais importante, a lidar com a derrota, a autoestima baixa, as agressões, a violência, a necessidade da vitória, né? São as ansiedades todas ligadas ao período que antecede uma determinada situação esportiva.
Então, quer dizer, nós temos a chance de ter um atleta completo, vamos assim dizer, preparado psicologicamente, taticamente, fisicamente e com todas as outras ferramentas que ele pode render. E um trabalho para ser bem feito, para surtir efeito, você estima quanto tempo para isso?
Temos sim a condição de um trabalho completo, desde que contínuo. É difícil falar para você quanto tempo exatamente. Eu posso afirmar para você que desde que não seja emergencial. desde que ele seja tão contínuo quanto o físico. Quanto tempo um atleta precisa para uma boa nutrição? Né? Para um fisioterapeuta trabalhar com ele? A mesma coisa o psicólogo esportivo. É possível um trabalho completo, desde que contínuo. Essa é a questão.
E na NBA, que é a liga profissional dos Estados Unidos, onde o basquete é mais desenvolvido mundialmente, é o melhor basquete do mundo considerado hoje, a psicologia já faz parte há muitos anos. Os clubes acoplaram o profissional da área nas suas comissões técnicas e a gente vê resultados maravilhosos, até de mudança de perfil, de personalidade. Então isso é uma coisa que poderia acontecer aqui no Brasil. Por que você acha que ainda os clubes brasileiros, seja de qualquer modalidade, muitos poucos, incluem o profissional de psicologia na sua comissão? Você acha que é por falta de profissional, por falta de conhecimento? Qual que é a principal barreira que encontra a psicologia esportiva por aqui?
A psicologia em si é uma profissão nova, praticamente. Ela foi liberada como profissão em 1962. Então, digamos que esse estágio ainda muito recente é o principal fator, Frederico. E a psicologia do esporte mais ainda. É nova, é desconhecida, não faz parte do próprio currículo do curso de psicologia. O profissional tem que fazer pós-graduação, ele faz parte do curso de educação física, mas não do curso de psicologia, então é necessário uma pós-graduação. A grande questão é o desconhecimento da psicologia, o preconceito que ainda existe em relação à psicologia e, consequentemente, à psicologia do esporte, que ela faz parte de uma integração das ciências do esporte, que é a filosofia, a antropologia e a psicologia do esporte. É o conjunto das ciências do esporte. São ainda muito novas no nosso ambiente, na nossa cultura, no nosso país.
Para a gente fechar, a pessoa que quiser entrar em contato com você para saber mais sobre o assunto, ou o atleta que tiver uma preocupação, que tiver um interesse em fazer um acompanhamento, como é que ele pode chegar até o seu contato? Quer deixar o seu e-mail aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato com você?
Sim, eu vou deixar, Frederico. O meu e-mail é hortensiarosito@gmail.com. Lembrando que é Hortência com H e S. Não repetindo, hortensiarosito@gmail.com. Eu entrarei em contato com o máximo prazer.
Então, muito obrigado pelas informações. Creio que seja relevante para os nossos ouvintes estarem cientes do que é a psicologia do esporte e começarem a se familiarizar com esse trabalho nas comissões técnicas e tudo mais, né? Então eu acho que é de super valia. Muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, acho que você está favorecendo a divulgação da psicologia e da psicologia do esporte. É muito válido, porque realmente ela pode tornar completo o trabalho de uma equipe. E, lamentavelmente, ainda por desconhecimento e preconceito, não acontece. Então, eu te agradeço, Frederico, por essa divulgação da área. Muito obrigada a todos e boa noite.
LeBron James, um dos grandes astros da NBA, a Liga Profissional Norte-Americana, vai vestir uma camisa nova na próxima temporada. É verdade, o grande astro do basquete americano atuará pelo Los Angeles Lakers. Carlos Renato dos Santos, comentarista dos canais Sport TV, que foi um dos grandes árbitros do nosso basquete apitando finais de competições importantíssimas, falou um pouco sobre o tema para os ouvintes do Data Basket.
Eu acho que é uma contratação que mexe um pouco com a NBA. Eu acho que tá bem legal esse off-season, porque mexe com as negociações, mexe com o mercado. Já começou a meia-noite do dia 1º já bem agitado, né? A 0 hora do dia 1º bem agitado, com a renovação do Chris Paul, com o Paul George renovando também com o Oklahoma, ele que era agente livre, com o Carmelo Anthony escolhendo ficar. Enfim, acho que o mercado movimentou bem. E a ida do LeBron James para o Los Angeles Lakers era uma coisa que todo mundo já se falava nisso, né? Já tinham saído as notícias que ele tinha matriculado o filho, enfim. Eu acho que ele vem para uma conferência onde vai ser muito mais disputado, né? Ele vai ter muito mais trabalho, principalmente na fase de classificação. Ele vai chegar numa equipe que está carente de chegar aos playoffs, carente de disputar títulos. Então acho que vai ser muito legal. Vai movimentar, eu acho, que a temporada. E o Lakers não está se preparando só com ele, né? Já vem outras negociações. O Stephenson já foi contratado, muito possivelmente também o JaVale McGee e outros que devem vir para formar esse time forte. Acho que o Lakers vem forte para disputar pelo menos uma vaga importante para os playoffs. E quem tem LeBron James, né, tem sempre que estar pensando que pode disputar títulos. Eu acho que ele é capaz de colocar qualquer franquia num patamar de disputa de títulos. Então eu aposto sim, acho que vai ser muito legal essa temporada, vai ser muito movimentada. Ainda existe a possibilidade do Kawhi ir para lá, ou até do DeMarcus Cousins, né, o que dizem os sites americanos. Então acho que ainda alguma surpresa deverá vir e acredito que vai ser muito legal. Eu acho que vai sobrar um pouquinho pro Boston no leste, né? Vai ficar um pouco mais tranquilo com o time que tem, com os jogadores que voltam. Acho que vai ser mais tranquilo para a equipe do Boston. E no oeste, a briga vai ser feia.
O Mogi das Cruzes Elbor anunciou a contratação de dois jogadores que defenderam o clube de regatas do Flamengo na última temporada. O pivô JP Batista e o armador Arthur Pecos. Conversamos com o Pecos, que falou da sua expectativa para a temporada na equipe mogiana.
Minhas expectativas são as melhores, sempre. Estou ansioso para começar a temporada logo, para que a gente possa estar em quadra. Estou muito feliz, né, em estar vestindo a camisa do Mogi, que é uma cidade que respira basquete. Então, tenho certeza que não vai ser diferente nesse momento. E ansioso também, fiquei feliz pela confiança, pela forma que foi, né, que foi feito. E as expectativas são as melhores. Certeza que a gente vai montar um time muito forte e vai brigar por todos os títulos que a gente disputar aí.
Um dos destaques da última edição do Novo Basquete Brasil, o ala-armador Cauê Borges, que atuou muito bem pelo Caxias do Sul, acertou a sua transferência para o Botafogo Futebol de Regatas. Cauê conversou conosco e falou a sua expectativa para vestir a camisa do Alvinegro.
Bom, foi um ano muito bom para mim, né? O ano passado em Caxias. Acho que tive bastante tempo de quadro, que ajudou muito no meu amadurecimento. Né? E esse ano lá no Botafogo, vou trabalhar com o Léo, né? O Léo Figueiró, que foi o assistente nosso ano passado, e eu conheço já o jeito dele de jogar, no que ele gosta de fazer. Espero continuar assim, fazer mais um ano bom. Né, e ajudar o Botafogo aí para a melhor colocação possível no NBB.
Cauê falou também da sua expectativa para a disputa do Campeonato Carioca, que contará com a participação dos grandes clubes do estado.
Acho que vai ser um campeonato muito bom. Como é um time novo, é bom para a gente já pegando uma identidade, né? E isso é bom para o Rio de Janeiro, porque fazia tempo que o Rio de Janeiro não tinha um campeonato com vários times fortes, né? Então acho que vai ser um bom campeonato carioca.
A Confederação Brasileira de Basquetebol divulgou recentemente a lista dos jogadores convocados para o selecionado nacional sub-21, comandado por César Guidetti. O armador Felipe Ruivo, do Sport Clube Pinheiros, falou com a reportagem da Rádio Prado e descreveu a sua emoção em ter o seu nome constando na lista.
A emoção de ter sido convocado foi muito grande. Quando eu soube que teria um campeonato sul-americano da minha categoria, da minha idade, onde eu poderia voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, me deixou bem, bem empolgado, com muita vontade de demonstrar o meu melhor basquete para poder estar na lista dos convocados e logicamente muito, muito feliz, muito, muito contente por ter concretizado essa convocação. E por todos esses motivos, eu acho que as expectativas são as melhores.
Ruivo falou também do grupo de jogadores que estarão à disposição de Guidetti.
Temos um excelente grupo, jovens de altíssima qualidade, que já estão com um destaque nas equipes profissionais. Então, temos tudo para fazer um grande campeonato e meu papel é fazer o melhor que eu puder nos treinamentos para garantir minha vaguinha entre os 12 que vão viajar para a competição. E aí, a partir daí, eu vou começar a me focar e pensar em fazer um grande campeonato.
O armador Marcelinho Huertas, da seleção brasileira do Quirobet Baskonia da Espanha, promove o Camp Huertas de 20 a 22 de julho no Clube Atlético Paulistano em São Paulo. O camp é voltado para garotos e garotas dos 10 aos 17 anos com vagas limitadas. As inscrições estão abertas. Os interessados deverão entrar no site DataBasket e ver a matéria que tem todas as informações constando de como se fazer a inscrição. O Ertas, em meio aos Jogos da Seleção, conversou com a nossa reportagem e falou um pouquinho de como será esse camp.
Fala pessoal, estou passando por aqui para lembrar vocês do meu camp do dia 20 ao 22 de julho no Clube Paulistano, onde eu vou poder dividir um pouquinho da minha experiência, da minha carreira, falar um pouco sobre tudo com vocês e, obviamente, muito basquete, né? Espero que vocês possam comparecer. Ainda existem algumas vagas abertas, espero que vocês possam vir e aprender um pouquinho e estar um pouco junto comigo e com muitos outros convidados especiais, treinadores de primeira linha, atletas, não só de basquete, mas de outras modalidades também. Então, fica aqui o meu convite para vocês, tá bom? Valeu, abraço!
A Liga Centro-Oeste Paulista, presidida por Priscila Dorigo, está completando 18 anos, com um trabalho árduo e formador de atletas e de árbitros também. Conversamos com André Almeida, diretor técnico, que explicou um pouquinho do trabalho que vem sendo elaborado pela Liga nesta temporada.
Sobre a LBC, a Liga Centro-Oeste Paulista, é que nesse ano está completando 18 anos de existência, né? São 18 anos aí na estrada, brigando pelo nosso basquete, fazendo basquete no interior, né? Levando o basquete a todos os lugares aqui de nossa região, né? E é uma luta diária. Mas graças a Deus aí, e a ajuda de pessoas como você, que a gente consegue nossa divulgação e levar o nome do basquete a todos os lugares. Né? Esse ano, né, como eu falei, completando 18 anos, a gente está fazendo uma atividade intensa em todos os sentidos. Nós estamos investindo pesado na nossa arbitragem. Esse ano nós trouxemos aí um acampamento FIBA, né, com 6 árbitros internacionais que ficaram aqui 2 dias em Bauru, né, dando atualização de regra para todos os nossos árbitros aqui da região e do estado também, né? Nós abrimos para todo mundo. Nós fizemos aí a formação de mais de 80 árbitros esse ano. Nós fizemos a entrega do certificado para esses árbitros aí e estamos trabalhando em cima deles, né? E como todo ano também, nós fizemos a nossa festa dos melhores do ano, que é a maior premiação do estado. Foram premiados 78 pessoas, entre atletas, dirigentes, né? E a seleção de ouro. A gente tem em todas as categorias 5 atletas na seleção de ouro, o melhor jogador, o melhor técnico, né? E o melhor árbitro do ano. Então a gente intensifica demais o nosso trabalho aqui. Esse ano nós estamos aí com mais de 80 equipes participando dos nossos campeonatos. Nós temos 7 campeonatos masculinos e 4 campeonatos femininos, né? Nosso campeonato feminino, que é apoiado pela Unimed aí, todo o trabalho de base feito por nós junto com a Unimed. E estamos... ainda até o final do ano a gente vai dar uma surpresa para vocês. A gente não pode ainda falar muito o que vai ser, mas a gente pretende aí trazer um maior evento do estado de São Paulo. A gente vai trazer para Bauru aqui e vocês vão estar podendo desfrutar desse evento junto com a gente aí. E a gente está na luta. A gente precisa aí dessa parceria com vocês aí para estar colocando as notícias nossas aí, que isso para nós é muito importante, que a gente é um peão, né, um trabalhador aqui, braçal do basquete, e é com a ajuda de vocês aí a gente consegue alcançar mais pessoas que ajudem a gente aí. Tá, um grande abraço aí, parabéns pelo programa, um abraço.
A Federação do Distrito Federal tem um calendário bastante atuante, repleto de atividades, seja para o adulto ou para a base. O vice-presidente da entidade, Francisco Oliveira, conversou com a equipe da Rádio Prado e falou dos trabalhos já desenvolvidos neste ano e aquilo que está por vir ainda na temporada de 2018.
Nossa temporada 2018 começou com a reciclagem de oficiais, como já tem sido praxe aqui na Federação. Então, em fevereiro, nós fizemos o primeiro encontro e depois, em março e abril, tivemos 2 outros encontros, sempre com o objetivo de manter a equipe atualizada em relação às novas regras, né, e começar as competições com um aproveitamento melhor. Além disso, neste ano nós fizemos mais um curso de arbitragem e o nosso curso de arbitragem é em parceria com a Universidade de Brasília. Então nós desenvolvemos um curso em que as pessoas podem participar à distância, né, de um módulo virtual. É lógico que a participação apenas nesse módulo virtual não habilita para atuação, mas existe a opção de o participante escolher, né, o modelo, a modalidade semipresencial, que inclui módulo virtual e os encontros presenciais, e incluir ou então escolher a modalidade completa. E nesse caso, ele tem o módulo virtual, encontros presenciais e estágio em quadra. Aí, neste caso, as pessoas já se habilitariam, depois de aprovação nisso tudo, né, se habilitariam a participar dos campeonatos, das competições oficiais do DF. Então, neste ano, o curso começou em fevereiro. Nós já realizamos agora, até junho, realizamos toda a parte virtual e presencial, né? O último encontro foi exatamente em 30 de junho. E no início de agosto, com a retomada dos nossos campeonatos do segmento da FBDF, nós vamos colocar os novos oficiais em quadra, observar, fazer a avaliação e já tentar, então, no segundo semestre, ter novos árbitros e mesários trabalhando para a federação, o que é uma necessidade, né, bem relevante para nós aqui. Em março, nós já começamos as competições, né, e a primeira competição organizada diretamente pela federação foi o circuito DF de basquete 3x3. Nós tivemos uma etapa classificatória, que é a etapa Brasília, que foi realizada em março, né? E essa etapa classificatória, ela definiu as equipes que disputarão a etapa final no JK Shopping em julho. Eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto daqui a pouco, né? Bem, em março também começam, de maneira geral, as competições, né? E é bom esclarecer que aqui no Distrito Federal nós temos uma segmentação dessas competições. Então, nos segmentos de 12 e 13 anos, tem uma liga, que é uma associação de professores e técnicos, né, que há mais de 20 anos organizam essas categorias. Então, os campeonatos de basquete do DF, né, categorias 12 e 13, são realizados pela LBB, que é essa liga, e tem o apoio e a chancela da federação. Em relação à categoria adulto masculino, né, também é uma liga, e a liga é uma liga braba, né, que a gente está focada no segmento adulto masculino, e que também organiza a parte do adulto feminino nos campeonatos do DF. E os segmentos de 14, 15, 16, 17, 19, né, e adulto feminino ficam a cargo da federação. Aí, nesse caso, a federação organiza e executa os campeonatos. Então, esse trabalho é feito, felizmente, de forma integrada, né? As entidades aqui, a gente consegue manter uma relação muito boa com as entidades e em função disso, felizmente, as coisas estão crescendo, estão melhorando, né? Em fevereiro mesmo, a gente já teve uma perna aí das competições adultas, é feita uma liga, chamada Liga de Verão, uma liga aberta, né, que os clubes participo com maior facilidade, sem tantas exigências em relação ao campeonato oficial, né? Então essa liga começou aí no finalzinho de fevereiro, foi até abril. E o infantil, no caso o festival, o segmento menor, já teve tem muitos festivais no segmento menor, né? Os professores gostam de organizar aqueles festivais, são encontros de crianças e sem placar, é uma festa, né? E mais uma aproximação dos meninos com basquete. Então já tivemos um festival mini em março, e ainda em março, um dia depois do festival mini, começou o torneio mini sub-13 aqui do DF, foi até junho, né? E também em março nós começamos aí os campeonatos do segmento da federação, que a federação organiza diretamente, que aí são os campeonatos formados de acordo com a sistemática que nós criamos em 2016, de Copas e Supercopas. A gente chegou à conclusão que ao invés de ter um campeonato inteiro, longo, né, por exemplo, fazer uma competição de abril até novembro, até em função do desnível de algumas equipes, seria desmotivador uma equipe começar a competição no nível mais baixo, inicial, né, e pegar uma equipe mais forte, e aí toma uma enfiada de muitos pontos, estimula os garotos, até os pais, né? Então, observando isso, nós criamos esse modelo, que consiste em ter o campeonato organizado por torneios. Então nós temos torneios classificatórios, que são as copas, e os torneios finais, que são as Supercopas, né? Resumindo, é o seguinte: nas Copas, as equipes jogam, são torneios de 4 a 6 equipes, né? E elas disputam ali em cada categoria aquela Copa e recebem premiação, tem destaque para os melhores jogadores, enfim, é um torneio fechadinho, completo, né? E pontuam, vão pontuando para as Supercopas, que são os torneios finais. Então nós temos no ano, normalmente, 2 rodadas de Copas. Fizemos uma agora até junho, e aí fizemos uma parada em função da Copa do Mundo de futebol, né? Que ia ficar meio conflitante. E vamos retomar com a segunda rodada de Copas em agosto. Então, as equipes que já disputaram essa primeira rodada de Copas pontuaram. Vamos ver a pontuação das que participarem em agosto. As mesmas equipes podem participar, mas também outras equipes podem participar. Então, o formato ele possibilita a entrada de equipes ao longo da temporada, né? E aí a gente percebeu que melhorou bastante, além de reduzir o custo de cada etapa. Às vezes uma equipe não consegue dispor de recursos para participar do ano inteiro, mas consegue participar de uma rodada de Copas, né? De um período de torneios. E depois da segunda rodada de Copas, a gente faz as Supercopas e ela, em função dessa pontuação, ela separa as equipes em ouro, os grupos, né? Em ouro e prata, e com isso a gente consegue nivelar um pouco, né? Consegue tornar os torneios mais interessantes. E, enfim, a gente acredita que o modelo é bem melhor em relação ao anterior. Estimula a participação, a gente passou a ter garotos reconhecidos que no modelo anterior jamais teria, porque aí você fica com... as equipes de ponta acabam, né, ganhando a maior parte dos troféus e prêmios, né? Então, não há dúvida de que para nós foi bem melhor esse modelo e a gente deve prosseguir nele, né? E o primeiro semestre foi assim, a gente teve mais um festival mini e também tivemos, aí entra outra parte aqui na cidade, a gente tem as competições organizadas pelos clubes, né? Tudo integrado com a competição, com a federação, e temos a mais tradicional aqui do DF, é a Copa Minas Brasília, né? Que é uma Copa organizada pelo Lance Livre Esportes, já tem muitos anos, e que reúne clubes de diversas partes do país, até do exterior. Essa foi realizada em maio, final de maio, início de junho. E, enfim, e aí agora deve ter mais uma outra em julho, né? Está previsto uma outra em julho, vamos ver a confirmação das equipes, né? Assim a gente terminou o primeiro semestre. Então, falando em termos de competições, foram essas aí, né? E atividades. Em julho, a gente tem um evento, né? Nós desenvolvemos desde 2016 um projeto chamado Estação do Basquete, que tem o objetivo de aproximar as pessoas do basquete, né? Então nós montamos vamos chamar de estação mesmo, uma estação que consiste em ter uma quadra, uma meia quadra de basquete, onde a gente realiza várias atividades, né? Não necessariamente competições, a gente, pelo contrário, as competições são incluídas também, mas o principal conjunto de atividades é de coisas que o público pode participar. Então, nós temos jogos abertos, nós temos arremessos premiados, apresentações, aulas de basquete para abertas, aula de basquete para crianças, enfim, muitas atividades que permitem a participação do público, e também a gente costuma incluir uma competição, né? Esse projeto ele permite a instalação em lugares de grande circulação de público. A gente já fez em quadra externa, né? Numa cidade aqui próximo, mas a maior quantidade de vezes foi realmente na Praça Central de Shopping, dois shoppings aqui em Brasília. E o ano passado a gente fez no JK Shopping, em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui. E neste ano, em função do evento ter sido muito bom no ano passado, o shopping resolveu fazer de novo, e nós estaremos lá de 21 a 29 de julho, né, na Praça Central do Shopping, praticamente durante toda a programação do Shopping. E nesse evento nós vamos incluir a etapa final do circuito DF de basquete 3x3. Então os times que se classificaram na etapa Brasília e mais algumas equipes convidadas vão participar dessa competição dentro do shopping, o que é bem estimulante para os atletas e movimenta também lá a Praça Central do Shopping, né? Então a gente abre o segundo semestre com esse evento, que é muito legal, muito interessante para nós. Depois, em agosto, a gente retoma os campeonatos de basquete em todas as categorias, né? E no caso dos segmentos da federação, tem aquele acréscimo, né? Vamos ter os jogos de 14, 15, 16, 19, adulto feminino, e que seria a segunda rodada de copos. E nesses jogos, principalmente nas categorias menores, nós já teremos o estágio do curso de arbitragem. Então os novos oficiais já vão ter contato com a realidade da quadra, seja na função de oficiais ou de mesários, né? Então faz parte do trabalho de formação. E aí no segundo semestre tem também a retomada do sub-12, sub-13, feminino e masculino. Logo depois da estação do basquete tem o campeonato adulto masculino, né, organizado pela Brabra, que vai de julho até outubro. Tem também de agosto a novembro um torneio também organizado pela Brabra, que é o torneio Pedro Rodrigues, que homenageia um dos grandes nomes aqui do basquete do DF, um senhor que foi formador de praticamente todo mundo que está aí no basquete hoje, técnicos e atletas, né, com mais idade. E encerramos a temporada, como eu disse, com as Supercopas Ouro e Prata. E aí, vamos dizer assim, é nessas competições, nesses torneios, é que são definidos os campeonatos da temporada, os campeonatos, os títulos da temporada e os destaques da temporada, né? Normalmente a gente faz um evento de premiação, fizemos isso em 2012, e depois dos campeonatos nós iniciamos em 2017 a gente criou uma competição que se chama Desafio DF Goiás, em que nós reunimos os campeões de uma determinada categoria do DF de Goiás. Então, primeiro e segundo lugar do sub-15 de Goiás e do sub-15 do DF, no ano passado, participaram de um torneio aqui, desse desafio, que fecha a temporada e também já é um passo para a integração, para aumentar a integração entre as federações, né? Nossa ideia é crescer nisso, ter isso no calendário, né? Nós devemos fazer novamente neste ano, provavelmente com a categoria adulto feminino e sub-17, e aí deixar isso como uma competição permanente, né? Além de outras que nós pretendemos fazer aqui com o estado de Goiás. É isso, então.
O São José Basquetebol fez uma bela campanha na Liga Ouro da temporada, terminando em segundo lugar atrás apenas do campeão Corinthians Paulista. O alamador Alexandre Pinheiro, o Xande, falou de sua participação nessa competição.
Eu fiquei muito satisfeito com a minha participação na Liga Ouro desse ano, objetivo atingido, me preparei muito para jogar em alto nível. Infelizmente não pude jogar o último jogo, mas estou muito feliz e creio que a minha família é muito, muito orgulhosa da minha participação. São José foi um time de guerreiros, acho que todo mundo do basquete nacional aí pôde ver um pouquinho dessa luta, nessas finais. Então, estamos resgatando um sentimento bom aqui na cidade. E quero parabenizar você, Fred, pelo programa aí. Um abraço.
E chegamos ao final da terceira edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. Trilha sonora com Host Way, com a música O Sol Que Brilha. O nosso e-mail para envio de informações é fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima semana.